A partir do True Africa com Simone Spencer, está no ar Limitless. Neste episódio estamos a falar de futebol.
A África tem a oportunidade de ser a maior produtora de talentos do mundo. Sonhar não é suficiente. O talento não é suficiente se não estiveres disposto a trabalhar arduamente.
Os dirigentes do futebol africano têm que evoluir também na mesma medida em que os jogadores africanos evoluem na Europa.
Bem-vindos ao Limitless, o podcast que faz as perguntas pertinentes à África. Estamos à procura de soluções africanas para problemas africanos. Em cada episódio fazemos uma pergunta pertinente aos africanos a três convidados e, obviamente, eles nem sempre estão de acordo. O podcast Limitless é patrocinado pelo Departamento do Estado dos Estados Unidos da América e pela Fundação Sinfire. Ok, vamos nomear alguns dos grandes do futebol africano. Didier Drogba, Samuel Eto'o, George Weah, Yaya Toure, Emmanuel Adebayor. Ok, só o coloquei porque ele é togolês como Claude. Mas quer concorda ou não, esses ícones ficaram no passado. E quanto ao futuro? Como podemos desenvolver mais grandes futebolistas africanos? Será que se trata apenas de investimento, talento? Ou será que precisamos mudar completamente a nossa mentalidade? Ouçam bem. O primeiro é Kingsley Pungong, fundador da Rainbow Sports, uma empresa desportiva que possui e opera dois clubes de futebol profissional nos Camarões e na República Checa, bem como uma empresa de marketing desportivo sediada nos Estados Unidos da América. Kingsley começou por me dizer quais os jogadores de futebol que descobriu.
Encontramos muitos jogadores valiosos no passado e continuamos a fazê-lo no presente. Em 2017 tivemos o jogador mais valioso da Taça das Nações Africanas, o Christian Bassogog. Samuel Nkume, do Ghana, passou pelo nosso canal porque o descobrimos quando jogava pelo Asante Kotoko, assim como uma longa lista de outros jogadores internacionais.
Uau, isso é interessante. Então, quais são os seus conselhos para nutrir e encorajar o talento africano, especificamente neste mundo do futebol em que se encontra?
Se olharmos para a demografia, olharmos para a história e a cultura do jogo, veremos que a África tem uma oportunidade de ser o maior produtor de talentos do mundo. Se considerarmos a mudança de mobilidade em termos de quantidade de jovens na população africana, a Nigéria, por exemplo, tem provavelmente mais crianças com menos de 14 anos de idade do que toda a União Europeia. A próxima geração de grandes jogadores virá de África. É um continente com 1 bilhão de potenciais e não há razão para que Portugal, com 9 milhões de habitantes, ou a Sérvia, com 4 milhões, devam produzir mais jogadores do que o Congo, que tem 80 milhões de habitantes e que tem 60 milhões de habitantes só em Kinshasa. Por isso, penso que se resume aos aspectos fundamentais, que são a capacidade de desenvolvimento, encontrar e criar a melhor plataforma para identificar talentos, para preparar e expor esses talentos.
Como define a capacidade de desenvolvimento neste caso em particular?
A capacidade de desenvolvimento resume-se à construção de infraestruturas. Quando falo de infraestruturas, não me refiro a grandes estádios como a África construiu para a Taça das Nações, porque a maior parte acabaram por ser um elefante branco. Estou a falar de espaços verdes, à volta das zonas rurais, centros urbanos, para que as crianças possam jogar. Estou a falar de formar treinadores que vão pôr as crianças a jogar. Estou a falar de melhorar os programas escolares para que mais crianças possam jogar. Quanto mais miúdos jogarem, melhor.
Certo. Então, se muitas crianças começarem a jogar futebol, como poderemos então aproveitar toda essa energia e talento juvenil para desenvolver uma geração de Drogbas?
A forma de desenvolver uma geração de Drogbas começa com a noção de que cada geração é abençoada com o seu próprio conjunto de indivíduos talentosos. E assim, a próxima geração terá provavelmente mais Drogbas do que a anterior. A chave é identificá-los e encontrá-los ainda jovens, colocá-los num ambiente propício onde possam encontrar a capacidade necessária para se desenvolverem e também criar uma infraestrutura dentro do continente que possa mostrar esse talento.
Sei que estudou nos Estados Unidos e que tem ligações com os Estados Unidos da América. Pode falar-nos de quaisquer ligações entre a Rainbow Sports e a América?
A Rainbow fez dos Estados Unidos um dos seus principais constituintes em termos de exposição de talentos africanos. Assim, os melhores jogadores africanos do MLS são ex-alunos da Rainbow. O Anunga, de Nashville, o Nwosu, de Seattle, que fez parte da equipa All-Stars do MLS, o Baizo, que é lateral-direito da Philadelphia Union, veio de nós. Temos uma série de jogadores que passaram pela USL e só este ano a Rainbow, através dos seus clubes, facilitou a entrada de 7 jovens africanos na MLS. Por isso, levamos a América muito a sério. A América será uma das principais plataformas para o futebol mundial. Penso que os Estados Unidos serão o próximo grande concorrente da Europa em termos de proporcionar exposição à plataforma de jogadores africanos.
Digamos que identificou um talento excepcional e, digamos, na Nigéria, por exemplo. Como é que se consegue incorporar esse talento excepcional no MLS e nos Estados Unidos?
Isso é um problema. Temos hoje problemas porque a questão dos vistos é um assunto que penso que os governos africanos devem levar a sério. Os africanos têm dificuldades em viajar dentro de África e fora da África. É um problema que os governos precisam de resolver. A boa notícia é que a América tem um processo de vistos muito simplificado em comparação com a Europa e pode-se obter o processo de vistos em 48 horas. E os Estados Unidos, como grande potência, têm presença diplomática na maioria das capitais africanas.
O nosso segundo convidado é Eddie Mensah, o diretor executivo da Right to Dream Academy. É uma escola de futebol de grande sucesso em Accra, Ghana. Raparigas e rapazes que estudam na academia têm dois percursos após a graduação. Ou seguem uma carreira de futebol profissional ou vão para uma universidade americana com uma bolsa de estudos desportiva. A nossa jornalista Esther Apiafei falou com ele em Accra. Pode falar-nos um pouco de si e do que faz?
Como disse, o meu nome é Eddie Mensah, sou natural do Ghana. Frequentei a escola no Canadá durante um par de anos e depois de lá estive nos Estados Unidos da América uns cerca de 28 anos. Atualmente sou diretor executivo da Right to Dream Academy aqui no Ghana. A nossa organização tem 3 pilares em que se apoia. Assim, o primeiro pilar é o futebol, o segundo pilar é a educação académica e depois o terceiro pilar é o caráter.
O que pode a África fazer para ver mais jogadores como Didier Drogba?
Penso que há duas maneiras de responder à pergunta. A primeira é reconhecermos que pessoas como Didier, que transcendem o futebol, são um tipo de exceção que acontece uma vez na vida. Por outro lado, podemos gerar pessoas como essas, que podem não estar necessariamente no topo, mas que têm o mesmo tipo de características. Assim, quando falo sobre o que estamos a tentar fazer na Right to Dream, a palavra-chave é sermos conscientes na criação dos hábitos. Por isso, quando um estudante entra no nosso programa e lhe dizemos tu és mais do que um jogador de futebol, estamos a tentar ajudá-lo a desenvolver as suas capacidades futebolísticas, mas também ajudá-lo a encontrar aquilo a que chamamos o teu propósito. O teu objetivo-propósito é algo maior do que tu, maior do que o futebol. Mas podes usar o futebol como ferramenta para lá chegar e é isso que Didier faz, certo?
Pode contar-nos uma história de qualquer um dos seus jogadores que tenha beneficiado do Right to Dream nos Estados Unidos da América atualmente?
A última pergunta é difícil, porque há tantas histórias. Esta faz parte das principais razões que me levaram a entrar. O Emmanuel Boateng é um rapaz que joga pela New England Revolution. E lembro-me quando um dos meus alunos nos Estados Unidos, que o conheceu no mesmo liceu que frequentaram, me falou do Right to Dream no Ghana. Essa foi uma das razões pelas quais me envolvi. Mas ele passou pela experiência de ir para um colégio interno, jogar para uma equipa profissional, jogou na LA Galaxy com o Steven Gerrard.
Tem algumas últimas palavras para as crianças que querem ir para o Right to Dream?
É preciso mesmo salientar que não cobramos dinheiro. Peço a todos os ouvintes e espectadores que lembrem a todos que não cobramos dinheiro pela entrada. Nós realizamos provas abertas. Portanto, se seguirem os nossos canais oficiais de comunicação social, verão onde realizaremos essas provas. E o que direi a um jovem é: queres agarrar o teu sonho o máximo de tempo possível? Mas sonhar não é suficiente. O talento não é suficiente se não estiveres disposto a trabalhar arduamente. A chave é trabalhar arduamente, trabalhar com inteligência para que, quando a oportunidade chegar, estejas pronto.
O nosso terceiro convidado é Sérgio Marcos, um importante jornalista desportivo de Moçambique. Sérgio tem sido uma figura do jornalismo desportivo moçambicano há 3 décadas e, nos últimos anos, tornou-se também bem conhecido por aparecer no canal sul-africano Super Sport. Desempenhou um papel fundamental nos esforços pan-africanos da União Africana para levar os jovens ao futebol. Jerry Muchanga, o nosso correspondente do Limitless em Moçambique, falou com ele.
Como é que a África pode desenvolver futebolistas do calibre de Drogba?
A África tem um desafio muito grande. A África coloca jogadores na Europa, sobretudo. E esses jogadores, por estarem integrados em sistemas e competições muito organizadas, conseguem atingir níveis de performance muito elevados. Agora, temos um problema, é que nós não temos os gestores do futebol africano também envolvidos nesses sistemas muito desenvolvidos, a esse nível de preparação, a esse nível de formação e de conhecimento da evolução do futebol, dos novos paradigmas do futebol, das reformas que estão em curso, não só a nível do jogo, mas também a nível das áreas de apoio, das leis do jogo, esses domínios que concorrem para que o próprio jogo possa ter qualidade, possa ter integridade, possa ter valor. A África tem o desafio de entender que não basta apenas ter bons jogadores a atuarem nas seleções africanas, é preciso que os próprios mentores do futebol africano, os próprios presidentes das federações e dos clubes, tenham esse nível muito elevado também de participação a nível do desenvolvimento do futebol.
A África possui muito talento. O que é necessário para garantir que esse talento atinja o seu pleno potencial?
A África tem muito talento, tem jogadores que se impõem a nível mundial. O que é preciso é um pouco o crescimento também a nível dos gestores do futebol em África. Ou seja, é importante que os diretores, os presidentes dos clubes e das federações, os CEOs dos clubes e das federações, consigam ter a oportunidade de ir também para a Europa, para que eles também desenvolvam a nível da gestão das competições e da gestão dos clubes. Os dirigentes do futebol africano têm que evoluir também na mesma medida em que os jogadores africanos evoluem na Europa.
E será que dentro do continente africano existem iniciativas para alavancar esse potencial?
A nível do continente africano existem. Eu sei que a nível da Confederação Africana de Futebol há muitos programas de formação dirigidos para as federações africanas. Existe um programa que se chama UEFA Assist, promove programas de desenvolvimento, de formação das pessoas que trabalham nas federações e nos clubes, de maneira que eles possam estar a par daquilo que são as grandes reformas de desenvolvimento do futebol africano. Portanto, a CAF tem estado atenta a esta necessidade a nível de formação.
E como é que se dá essa oportunidade aos futebolistas africanos?
Através do investimento nas competições. É preciso que os jovens africanos tenham a oportunidade de competir, de participar em provas a nível nacional. Muito recentemente, a CAF, com apoio da FIFA, organizou pela primeira vez um campeonato africano entre escolas na República Democrática do Congo, e a República Democrática do Congo ganhou em masculinos e Marrocos ganhou em femininos. Isso já é um elemento muito importante para o desenvolvimento do futebol em África. Portanto, o que tem que ser feito é, quando acontecem essas iniciativas, tem que haver cada vez mais países envolvidos, tem que haver cada vez mais técnicos envolvidos para massificar-se a iniciativa de desenvolvimento do futebol africano.
Uma coisa que eu sei sobre os africanos é que amamos o futebol. E o talento no continente não tem limites. É tempo de construir oportunidades para os futebolistas africanos no continente. precisamos de futuros grandes jogadores para jogar não só no estrangeiro, mas também em casa. Obrigada por ouvir. Para saber mais, visite o site www.trueafrica.co/limitlessifmpt ou siga True Africa no Facebook e no Twitter. Junte-se à conversa com o hashtag LimitlessAfrica. Tem estado a ouvir o Limitless? Eu sou Simone Spencer. O podcast Limitless é uma produção da True Africa. Este podcast foi patrocinado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América e da Fundação Sinfire.